Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos ao Literatura Viral, podcast que mistura as ciências da saúde e as humanidades. Eu sou Áureo Lustosa Guérius, doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada, e hoje você vai me ouvir fazer uma coisa um pouco diferente aqui no podcast. Você já está muito habituado a me ouvir falar sobre a relação entre a literatura e as doenças, sobre como as epidemias aparecem na história, sobre a relação da medicina com a saúde da população em geral, diversas teorias sobre o contágio, miasmas e por aí vai. Você até já me ouviu falar por vez ou outra de pintura, música, teatro. Hoje, porém, eu vou fazer uma coisa bem diferente, porque você nunca me ouviu falar de uma coisa que me interessa muito e tem me interessado cada vez mais, que é urbanismo. E como você já deve saber, a história do urbanismo está profundamente entrelaçada com a da arquitetura e a do paisagismo. Então hoje eu vou tentar explorar essa relação que pode parecer na sua superfície um pouco abstrata ou até meio nada a ver entre saúde e urbanismo, mas na verdade, se você conhece um pouco mais da história desse campo fascinante, você vai ver que as relações são de fato muito fortes e muito reais. Eu vou te convidar, então, para explorar uma cidade da Argentina, uma cidade que você deve colocar aí no seu roteiro turístico na próxima vez que você tirar umas férias. A Argentina, em Buenos Aires especificamente, são famosas por oferecer um vasto panorama cultural. E essa cidade não é diferente. Ela se chama La Plata e fica pertinho de Buenos Aires, a menos de uma hora de distância, são talvez uns 60 quilômetros entre uma e outra. E La Plata é um lugar muito especial porque essa é uma das primeiras cidades urbanizadas e desenhadas do zero na América Latina. E não só uma das primeiras, como também uma das melhores. Então, se prepare para um episódio em que nós vamos ter que falar sobre os esgotos de Londres, os jardins de Versalhes e, é claro, a urbanização esplendorosa de La Plata e o que é que tudo isso tem a ver com doença. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Simbora! Sim, senhoras e senhores. Vocês sabem que eu tenho interesses muito amplos, interesses que são interdisciplinares e que buscam explorar diversas vertentes das humanidades médicas, esse campo tão vasto que combina ciências humanas de um lado e ciências da saúde de outro. Eu já falei por vez ou outra aqui de escultura, arquitetura e uma combinação das duas para a criação de monumentos públicos. Eu gravei, por exemplo, um episódio sobre as colunas da peste, explorando justamente como uma tradição romana, que é de construir colunas públicas e colunas votivas, se transformou e foi influenciada pela chegada da peste negra, uma coisa muito louca e inesperada. Se você não ouviu esse episódio, vai ouvir que está lá na primeira temporada do Literatura Viral. Eu também falei por vez ou outra de catedrais votivas, que também foram construídas como uma forma de pagar promessa mesmo, né? Em momentos de surtos e epidemias, as pessoas e as comunidades faziam uma promessa pedindo o fim daquela calamidade, e uma vez que aquilo se concluísse, então, deviam construir esse grande monumento público que funciona como uma manifestação coletiva dessa experiência tão trágica, né, para todos envolvidos. Porém, hoje vai ser a primeira vez que eu vou explorar um tema de que eu gosto muito e que eu discuto sempre nos meus cursos, que é justamente de história da arquitetura e do urbanismo. E essa vontade, ela já existe desde o final do ano passado, quando eu e a minha esposa fomos para a Argentina participar de uma conferência que aconteceu justamente em La Plata. E eu devo confessar que eu fiquei bem decepcionado comigo mesmo por não conhecer La Plata, nunca tinha ouvido falar desse projeto tão interessante, não obstante o meu interesse pelo assunto. E ao preparar a viagem, ver onde é que você vai ficar, o que a gente ia fazer, acabei percebendo uma série de relações que existem entre essa cidade e outros projetos urbanísticos, como, por exemplo, os de Paris, os de Barcelona, o de Washington e até o de Belo Horizonte. Então, desde esse momento, La Plata entrou na minha cabeça para não sair mais. E para começar essa jornada, nós devemos partir não de La Plata, mas sim do urbanismo, né? O urbanismo é o campo do conhecimento que busca pensar, planificar as cidades. Ele está profundamente relacionado à arquitetura e ao paisagismo, no sentido de desenhar, né, material e planejamento, mas também o urbanismo vai envolver uma série de outras expertises, como a de geógrafos, de geólogos, de engenheiros e sociólogos e economistas. Então, há muitas diferentes áreas do conhecimento que colaboram para que a gente possa pensar a cidade na sua inteireza. Além disso, a gente tem que lembrar que falar de urbanismo e história do urbanismo implica em falar da história da humanidade, de certa forma. Porque a Revolução Agrícola foi justamente o momento em que a gente fez uma transição de sermos caçadores e coletores, papel que nós ocupamos por mais de 200 mil anos, então 97, 98% da história humana, a gente passou caçando e coletando na savana. Nós somos nômades na nossa origem, seguindo padrões migratórios, assim como vários outros animais que somos. No entanto, isso muda radicalmente a partir do momento em que a gente adota a agricultura e a domesticação de animais. Eu não gosto muito de falar da descoberta ou da invenção da agricultura, porque, na verdade, os seres humanos da pré-história certamente sabiam que era possível cultivar. Ninguém descobriu a agricultura. Quem é que é o tongo que não sabe que se plantar uma semente nasce uma árvore? Dá até para argumentar que certas espécies de animais também saibam isso. É uma coisa que é muito fácil de observar na natureza. E a gente tem que pensar que esses seres humanos tinham uma relação muito mais próxima com o mundo natural, porque a sobrevivência deles dependia disso. Então, é muito difícil de a gente argumentar que os seres humanos da pré-história, que lembrem, eles são Homo sapiens, eles têm exatamente a mesma capacidade cerebral que você tem, tá? É muito difícil de argumentar que esses indivíduos não conseguissem entender que sementinhas plantadas no solo e irrigadas e etc. crescessem para virar plantinhas. Portanto, não é muito difícil somar 2 + 2 e pensar, não, eu vou plantar várias delas e no ano que vem eu colho quando eu voltar para esse espaço aqui. A questão não é que os seres humanos da pré-história não soubessem que as plantas crescem, mas sim que não era interessante para eles adotar a agricultura. A agricultura tem uma série de vantagens, como, por exemplo, permitir que você tenha aí um superávit, né, e sobre comida, mas ela tem uma grande desvantagem, perdas nutricionais, ela exige muito mais trabalho do que caçar e coletar, e ela é muito mais frágil do ponto de vista social. Então, há vários motivos do porquê que seres humanos, ao longo da maior parte da nossa história, não quiseram adotar a agricultura e um estilo de vida sedentário. Mas isso muda cerca de 12 mil anos atrás, quando a gente começa a encontrar evidência da domesticação de várias plantas e diferentes animais. Esse é um dos eventos e uma das transformações mais importantes da história da humanidade. E uma das coisas a que isso vai levar são justamente o surgimento das cidades. Você há de convir comigo que, se você é nômade, né, você tem certas povoações que existem, às vezes, até por um determinado número de anos. Mas esses núcleos são muito pequenos e provavelmente teria uma população de algumas dezenas, talvez poucas centenas de pessoas, o que não envolve uma organização muito massiva. Se o número de pessoas é pequeno, não é muito difícil organizar naturalmente o espaço urbano. Na verdade, não existe urbs ainda. Para que a cidade exista, e urbs, aqui eu estou usando o termo latino, que significa cidades, justamente a raiz de urbanismo, mas também termo latino, que significa civilização. A urbanitas é muitas vezes usada como sinônimo de civilização em latim. E aqui a gente vê na sua base um dos valores simbólicos do urbanismo. A partir do momento que você tem pessoas que se sedentarizaram e se dedicam agora a domesticar animais e ao cultivo da terra e à agricultura, você passa a ter comida excedente e você pode guardar isso para momentos futuros e você permite, dessa forma, o nascimento de especializações e de funções sociais que não estão estritamente relacionadas à procura de comida. Você pode passar a ter indivíduos que se especializam, por exemplo, em defender a cidade ou em atacar outros povoados e você passa a ter uma casta militar. Você passa a ter indivíduos que se especializam em gerenciar essa produção e o excedente, portanto, ter uma certa burocracia, passa a ser necessário ter uma organização talvez um pouco mais hierárquica e não tão horizontal como normalmente são. Grupos menores e nomádicos tendem a ser mais igualitários e menos hierárquicos do que sociedades um pouco mais largas e maiores. E se isso impacta a economia e a política, isso também vai impactar a cultura e certamente o desenvolvimento tecnológico. Tanto que não é à toa que são nas cidades que vão surgir os primeiros rudimentos da escrita na Mesopotâmia, no Egito e na China. E essa nova tecnologia, que tem aí os seus 5 mil anos de idade, foi desenvolvida na sua base justamente para que você pudesse controlar as finanças, que nesse momento significava quantos grãos ou quantas cabeças de gado foram destinadas a essa função ou a essa outra. Na sua base, a invenção da escrita, surpreendentemente, tinha muito pouco a ver com contar histórias, com literatura e tal. Eles estavam, na verdade, muito mais interessados em saber quantas ovelhas tinham ou contar carneiros. E isso não é uma piada. A gente tem evidência muito convincente de que foi justamente isso que levou à invenção da escrita na Mesopotâmia ou no Egito. Então, o fato de que a gente passou a favorecer um estilo de vida baseado na domesticação de plantas e animais, faz com que a gente adote um estilo de vida que seja permanente, fixo, né? Afinal, se você for sair de férias, vai ser difícil de levar sua plantação de trigo, ou os seus bodes você até pode levar, né? Mas o trigo vai ser difícil. A agricultura vai fazer a sua mágica, você vai ter um pouco mais de comida, o que vai permitir à sociedade uma maior especialização e uma complexificação que vai gerar novas funções sociais e vai resultar em novas tecnologias, como a escrita, mas também em grandes projetos colossais, como os zigurates na Mesopotâmia, ou então as pirâmides no Egito, ou então os bronzes rituais da China. Todos esses são projetos que envolvem dezenas, centenas, milhares de indivíduos para poderem serem concluídos e que não resultam em um objetivo palpável no fim do dia. Você não tem mais comida depois que você constrói uma pirâmide. O objetivo de fazer aquilo está mais atrelado ao simbólico, ao mágico, ao religioso, talvez, mas não tem uma relação direta com a comida que você coloca no seu prato. E o meu objetivo com todo esse falatório, senhoras e senhores, é somente lhes convencer de que falar da história da humanidade necessariamente implica em falar da história do urbanismo. Mas a partir de agora, a gente vai deixar as cidades ali na Mesopotâmia, no Vale do Indo, ou então no Rio Amarelo, vamos deixar um pouco de lado Ur, Uruk, ou então Tebas, e partir diretamente para o século XIX, que é onde nós vamos encontrar os germes de ideias que eventualmente vão resultar na construção de La Plata e vão influenciar o desenho de tantas e tantas outras cidades na América do Sul, no Brasil e no mundo. Pois bem, a gente precisa dar uma atenção especial para as cidades ao longo do século XIX, porque esse foi o momento histórico em que o impacto da Revolução Industrial foi sentido cada vez com maior profundidade. É justamente ao longo de 1800 que as cidades inglesas, em um primeiro momento, mas logo na sequência as cidades da França, da Alemanha e de outros países europeus, começam a crescer de forma cada vez mais acelerada, né? E até um pouco desenfreadamente. A gente vê um êxodo da zona rural que continuamente alimenta as cidades. E até agora, quando eu falei de cidades na antiguidade, eu me concentrei em comida. Mas o que entra tem que sair mais cedo ou mais tarde. E nessa hora, se você tem uma cidade que é grande demais e que não é planejada, não vai dar boa, confia em mim, vai dar merda. E isso é exatamente o que deu, né? nas cidades europeias ao longo do século XIX. Algumas cidades da antiguidade tiveram, em algum grau, tratamento de água e de esgoto. Esse é o caso de Roma, por exemplo, que tinha o seu próprio sistema de escoamento de esgoto, que se chamava, inclusive, Cloaca Maxima. Então, um nome muito culto. Mas não só, não apenas Roma, mas também a civilização do Vale do Indo, séculos antes de Roma, já tinha também o seu escoamento de esgoto, e várias das cidades chinesas também, em séculos precedentes. Então não era particularmente incomum, pelo menos nos grandes centros e nas áreas afluentes. A questão é que com a industrialização no século XIX, o ritmo de crescimento das cidades é absolutamente desenfreado, e na ausência de uma regulamentação e um controle do poder central, o que acontece é um processo de favelização, de crescimento orgânico, desenfreado e que muitas vezes não inclui infraestrutura adequada de saneamento para oferecer acesso adequado à água filtrada, a esgoto, a controle de pestes e etc. E aí o século XIX, na Europa, acaba se encontrando em meio a um ciclo vicioso, porque quanto mais as cidades crescem, movidas pela industrialização e pelas necessidades econômicas, mais problemas sanitários eles encontram. Já que as pessoas chegam às cidades em um ritmo maior e mais rápido do que a cidade consegue crescer, elas são obrigadas a ocupar espaços cada vez menores e ter uma densidade demográfica cada vez maior, o que faz com que muitos lugares fiquem superlotados, e isso faz com que o problema de como gerenciar fezes e as necessidades básicas do dia a dia seja cada vez mais complicado. Às vezes você tinha, no século XIX, duas, três, quatro famílias morando em um cômodo, às vezes, dividindo um único banheiro, tendo que cozinhar no mesmo cômodo em que defecava. Então você imagina o tamanho do problema, né? E quanto maior a superlotação desses espaços urbanos, com maior facilidade epidemias se disseminavam. Você tem uma comunidade muito grande, que ocupa um espaço muito pequeno, produz muito lixo e que não é recolhido de forma adequada, isso infecta a água que eles tomam e, portanto, dá origem a todo tipo de doença que segue a rota orofecal, mas também a alta industrialização dos centros urbanos gerava muita poluição do ar, que também gerava problemas respiratórios. Então, não é à toa que o século XIX foi a apoteose e o momento de maior amplitude de doenças como a tuberculose, porque o ar era poluidíssimo para todos os lados e as pessoas ficavam todas juntas em um mesmo cômodo, tinham que beber água que não era tratada, o que fazia com que fossem vulneráveis a doenças como a febre tifoide ou então o cólera, e ainda dormiam muito próximas, às vezes várias na mesma cama, o que também fazia com que piolhos, carrapatos e etc. carregassem doenças de um para o outro. Havia um controle de pestes muito precário ou inexistente, portanto, ratos e insetos de todo tipo, e doenças como leishmaniose, como doença de Chagas, doença do sono, por aí vai. As doenças contagiosas encontravam nesses espaços urbanos, com uma urbanização absolutamente precária, um ambiente muito propício, na verdade, para que as doenças proliferassem. proliferassem e se propagassem. E se adicionava ainda a isso o fato de que não se entendia bem o que causavam doenças. A gente tem que lembrar que é só no final do século XIX e início do século XX que a medicina vai finalmente se cientificizar. A medicina não era científica até pelo menos 1860, para mais ainda. A principal teoria médica europeia continuava sendo a teoria dos humores, ou uma variação da teoria dos humores, que é de origem hipocrática, que vem de uma tradição que data já da Grécia Antiga. O Hipócrates supostamente teria vivido em torno do século IV, antes da Era Comum. Então, o que acontece no século XIX é que a gente tem uma teoria médica que explica o porquê que as doenças surgem a partir do balance, do equilíbrio de humores no corpo.
Então, falando sinceramente, para o Hipócrates, se você fica doente, você é um desequilibrado. Esse é o termo correto, porque a saúde é entendida como um equilíbrio dos líquidos do corpo. Então, se você tem fleuma demais, você é fleumático. Se você tem sangue demais, você é sanguíneo. E assim por diante. E é justamente essa teoria dos humores que embasava práticas sem qualquer valor terapêutico, como a sangria, né? A ideia de você perfurar alguém e deixar ela vazando sangue, uma coisa que foi feita como uma terapia médica ao longo de séculos e séculos e perdurou até o início do século XX, inclusive, é uma prática que é baseada na teoria hipocrática. Você retira um pouco de sangue porque presume-se ele era excessivo e assim você tenta reestabelecer o equilíbrio dos humores.
A questão essencial para a gente hoje é que essa teoria, número um, está errada, ela não tem validade científica, e ela previa uma explicação do contágio que era baseada na ideia dos miasmas, essas nuvens de poluição que fariam com que várias pessoas se desequilibrassem, né? Os humores dessas várias pessoas sairia de compasso meio que ao mesmo tempo. E isso é uma visão da doença que é muito interessante e muito diferente da nossa, porque ela não olha para a doença como um problema do indivíduo, ela olha para a doença como um problema ambiental. Se você está sofrendo com um determinado surto de uma epidemia, e essa epidemia supostamente é causada por miasmas, esses cheiros de decomposição, essa fumaça poluente que se encontra na atmosfera, não há nada que você, indivíduo, possa fazer. Não há um remédio para você especificamente. O que você tem que fazer é agir coletivamente para dar um jeito aí de purificar o ar ou de fazer com que a água circule, por exemplo, a água dos pântanos, que fede e tal, você tem que dar um jeito de fazer a água correr para que ela não tenha mais esse cheiro nocivo que a teoria hipocrática culpa pelas epidemias. Então, esses dois fatores sobrepostos, de um lado, o crescimento desenfreado, movido pela industrialização, que criava um ambiente propício para que as doenças se espalhassem. E a gente tem que lembrar que só de cólera foram 5 pandemias no século XIX. Praticamente você tinha uma pandemia a cada 10 a 15 anos. Tá? Então é algo muito, muito profundo. E a gente está falando só de cólera, para não falar de uma quantidade gigantesca de outras doenças, como a varíola, o tifo, a febre tifoide. Vixe, tem muita opção mesmo. Por outro lado, a gente tem uma teoria que explica a origem das doenças em um problema ambiental, atmosférico. E existe uma relação, é claro, entre poluição, né, do ar e da água e certas doenças. Por mais que a teoria tivesse errada, não implica que a prática não funcionasse de vez em quando e com alguma frequência eles intuitivamente adotavam certas políticas públicas que hoje a gente sabe que funcionavam. Por exemplo, você criar estações de quarentena em tempos de peste é uma coisa que é bastante inteligente. Eles explicavam isso de uma forma que não condiz com o conhecimento da microbiologia que a gente tem hoje, mas isso não vem ao caso. O que importa é que na prática, com alguma frequência, não sempre, mas com alguma frequência, algumas das estratégias adotadas ao longo da história funcionavam em determinado grau. Então, a combinação desses dois fatores progressivamente ao longo do século XIX, começou a dar ímpeto para o surgimento do movimento sanitarista, ou dos movimentos sanitaristas, no plural, que vão começar a pressionar o governo e a sociedade para que existam reformas, para dar um fim a essa situação. Não é agradável você ter uma boa parte da população das cidades morrendo a cada 3-4 anos por causa de uma epidemia diferente. A história do sanitarismo é super longa, complexa e interessantíssima, e há vários episódios icônicos, como, por exemplo, The Great Stink of London, de 1848, O Grande Fedor, que é um evento que ocorreu em 1858, quando o verão inglês chegou a temperaturas recordes de 34, às vezes até 36 graus centígrados, e o rio Tâmisa, que corta Londres, era onde todo o esgoto da cidade era despejado. Uma situação que ainda piorou em 1840, quando a nossa querida privada com descarga se populariza. Essa é uma invenção do século XIX. Também é no século XIX que as pessoas começam a usar papel higiênico, por exemplo. Enfim, tudo isso faz com que a quantidade de estrume e outras cocitas más que vão parar no rio só aumenta com o calor, gera ali uma fermentação e um fedor tal que muita gente tem que abandonar a cidade, há vários problemas de saúde e tudo mais. Então, finalmente, há uma força política e uma vontade de fazer o investimento para justamente criar sistemas de filtragem e de esgoto e tal. O Great Stink of London deixa muito claro que há motivos ambientais para fazer essas reformas urbanas que os movimentos sanitaristas estão pedindo. Mas há também outros motivos, motivos políticos, por exemplo. E aí a gente pode usar o exemplo da França, que teve problemas de tentativas de golpes revolucionários, tanto em 32 quanto em 48. Na verdade, 1848 é um ano icônico, né, das tentativas de revolução em todo o continente. A questão é que é muito mais fácil você organizar barricadas se a tua cidade é cheia de ruelas e becos e ela é mal planejada, basicamente, se ela teve um crescimento orgânico desenfreado. Agora, se a cidade possui grandes avenidas e grandes canais para o fluxo, fica muito mais difícil você construir e manter uma barricada. E, portanto, isso cria uma vantagem para um controle policial, militar, do governo central. E então, o governo francês vai se aproveitar aí de uma mistura de necessidade de saúde pública, mas também uma necessidade de manter a ordem pública, juntar as duas coisas para decidir reconstruir o centro de Paris, reurbanizar a cidade, demolindo ruelas, becos e áreas mal ventiladas e superlotadas da cidade, etc., buscando criar esses amplos canais que permitam um fluxo muito maior. Então é nesse momento que a Paris dos Champs-Élysées, do Arc de Triomphe e tudo mais, é nesse momento que essa Paris das avenidas gigantes, dos grandes bulevares, vai surgir. A partir de 1855, Napoleão III vai encarregar um senhor chamado Baron Haussmann, que vai se dedicar por décadas a desenhar um plano de reurbanização da cidade e de criação de infraestrutura. Então, são construídos esgotos, são construídos canais e estações de filtragem de água de vários tipos e em vários lugares da cidade. As avenidas são abertas, né? E são avenidas enormes que buscam permitir o fluxo de pessoas, que buscam permitir a coleta de lixo, a circulação de ar, a entrada da luz solar. Essas avenidas também são arborizadas e o espaço verde reaparece nos centros das cidades justamente ao longo das reformas sanitárias do século XIX. Então você passa a ter essas grandes avenidas que muitas vezes irradiam de um ponto central em formato de estrela, né? Pensem no Arco do Triunfo, em que há umas 8 avenidas que se cruzam lá e todas elas são ladeadas por muitas árvores. Vários parques públicos também são criados em diferentes bairros da cidade. Essa ideia de que você deveria ter um espaço com plantas para a coletividade é uma coisa que não existia no século XVIII. Quem tinha jardins bonitos e bem cuidados eram os monarcas, mas isso não era aberto ao público, muito pelo contrário. Era de usufruto único e exclusivamente do monarca e da nobreza. Então, mesmo os nobres só tinham acesso a esses espaços em ocasiões especiais. E não era qualquer nobre, dependia também qual era a hierarquia dentro da nobreza. A própria ideia de que você tem parques públicos acessíveis a todos para que você dê um passeio, respire um ar puro, brinque, se divirta, é algo que também é meio inovador e fruto até da Revolução Francesa do final do século XVIII. E um exemplo disso é o próprio Central Park em Nova York, que é inaugurado em 1857, justamente nessa mesma década do grande fedor de Londres, do início da reestruturação osmaniana de Paris. E por aí vai, muitas cidades vão começar a construir os seus passeios públicos e grandes parques justamente com esse ímpeto de oferecer ao espaço urbano uma espécie de pulmão que visava filtrar os miasmas, justamente, né, entendidos como a causa das doenças. A gente também tem que lembrar que não havia eletricidade ainda e que o transporte público e privado era feito ou a pé ou por animais. Então, se hoje nós estamos acostumados a pensar em uma cidade como um lugar para seres humanos e talvez os seus pets e pombas, claro, no século XIX, esse ambiente era muito mais heterogêneo e caótico, né? Você tinha porcos sendo criados dentro da cidade porque as pessoas precisavam de comida. Você tem que pensar que não tem refrigeração. As pessoas tinham que manter muitas vezes um jardinzinho em casa, às vezes vacas por causa de leite, cavalos certamente, e por aí vai, ovelhas, bodes. Então, realmente é a casa da mãe Joana, uma cidade do século XIX. Instituições como a carrocinha vão ser criadas justamente também nesse âmbito das reformas sanitaristas do século XIX. E um dia eu vou fazer aqui um episódio sobre a carrocinha que tem tudo a ver, por exemplo,
com a obra do Lima Barreto, que reclamou de muitas das ações de higiene pública tomadas no Rio de Janeiro e, entre elas, a criação da carrocinha.
A minha esposa sabe muito desse assunto, escreveu até uns artigos aí sobre isso, então vou convidá-la para discutir isso comigo em um futuro próximo. Vocês sabem que nós conduzimos juntos um projeto de leitura em inglês que se chama A Book a Month, em que nós lemos literatura no original em inglês e depois nós ensinamos também em inglês e discutimos com os alunos também em inglês. A ideia é criar uma imersão para que você possa praticar a língua estrangeira, mas ao mesmo tempo aprenda um monte sobre literatura, sobre história, sobre arte. Se você se interessar, nos contate no Instagram ou em qualquer uma das nossas mídias, porque eu não tenho dúvida de que você vai aproveitar muito e se desenvolver muito. E lembre que essa é uma das melhores formas que você tem para apoiar o Literatura Viral, para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade que esteja disponível gratuitamente para todos e para sempre. Pois bem, passada a divagação, voltando aos parques e a carrocinha e a coleta de lixo, né? Muitas dessas coisas visavam melhorar a qualidade do ar das cidades e da água também, que eles entendiam como sendo a principal causa para as epidemias. É por trás dessa ideia também que surge a prática de ir para as montanhas ou para a praia tentar se curar da tuberculose. A ideia sendo justamente que lá você tem um ambiente mais arejado, um ambiente que tem sol, que não é superlotado, em que você sai da civilização industrializada e esse maior contato com a natureza propiciaria uma recuperação da saúde, o que possivelmente de fato acontecia mesmo, né? Porque ficar cheirando aí fumaça de cano de escape certamente não ajuda. E essa mesma ótica é um dos motivos do porquê a gente leva flores para os doentes em hospitais. A ideia sendo que o cheiro bom das flores seria, digamos, um antídoto que atuaria de forma contrária aos miasmas. Então, se os cheiros ruins, nocivos dos miasmas geram doença, pela mesma lógica, o cheiro bom das flores deveria curar ou, pelo menos, proteger um pouco. Esse é um dos motivos do porquê, no século XIX, as pessoas dormiam com as janelas do quarto escancaradas. Mesmo no inverno, você vê muitas fotos, às vezes, de tísicos, pessoas que tinham tuberculose, que ficavam nos sanatórios por lado de fora. Às vezes, dormiam até no corredor, debaixo de neve até, às vezes. Isso pode parecer uma coisa muito absurda para os nossos olhos, mas fazia sentido de acordo com a teoria médica errada, que era vigente na época.
Pois bem, senhoras e senhores, passados 34 minutos do episódio, eu percebo que é muito significativo que eu esteja falando de tratamento de água, sanitarismo e esgotos, porque eu caguei o episódio inteiro. Eu prometi que eu ia falar sobre uma cidade na Argentina, uma cidade chamada La Plata, mas para fazer isso eu tive que explicar várias outras coisas. Então você me ouviu falar sobre a história do sanitarismo, sobre as epidemias nas cidades do século XIX, sobre a história das cidades e a importância do urbanismo de um modo geral, até mesmo para a invenção da escrita. É muita coisa para a gente abarcar em um único episódio, então, infelizmente, eu vou ter que deixar a discussão de La Plata em si para o próximo episódio, em que a gente finalmente vai poder falar sobre a urbanização dessa cidade extraordinária, Pedro Benoit, o engenheiro que a desenhou, mas também o que, que isso tem a ver com Washington, D.C., nos Estados Unidos, ou com o Jardim de Versailles, na França. Há muitas coisas peculiares e super relevantes quando a gente pensa em La Plata. Então, nos vemos no próximo episódio em que a gente continua esse bate-papo. Muito obrigado, até mais.